10 da manhã, 34 minutos, 10h34, muito bom dia a você que acompanha o CBN Paraná, agora a nossa conexão diária entre as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e também Maringá, deixando você muito bem informado do que acontece nessas regiões. Eu, Ricardo Silveira, aqui em União da Vitória, na CBN Vale do Iguaçu, bom dia também ao nosso colega Gilson Aguiar, lá da CBN Maringá. Bom dia, Gilson, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes do Centro-Sul do Estado, bom dia também ao Oeste do Estado, Roberto Benjamin, muito bom dia, Roberto.
Em Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia, Roberto.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Gilson e ouvintes do CBN Paraná.
E nas últimas horas, o principal destaque aqui no Estado foi a atualização por parte do governo do decreto, não é? Que intensifica as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Foi ampliado o toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte. Também os serviços considerados não essenciais não têm a permissão de funcionamento no período de domingo, não é? São alguns dos aspectos dessa atualização do governo que também proporcionou aos municípios autonomia para ampliar as medidas de enfrentamento à pandemia conforme as suas necessidades. Aí em Cascavel, Roberto, como os comerciantes receberam esta atualização do decreto e há um indicativo de ampliação dessas restrições aí em Cascavel?
Olha, Ricardo, o prefeito Paranhos está em reunião neste momento, inclusive, com o secretário de Saúde, mas já adiantou ontem à noite que vai atender essas medidas sem endurecê-las ainda mais. Eu estava dando uma olhadinha aqui, acabou de ser divulgado o número de óbitos, 2 óbitos nas últimas horas, nas últimas 24 horas, mas são retroativos, na verdade, em relação ao boletim das últimas 24 horas. 683 é o número de óbitos, casos ativos 234, novos casos positivos 14, novos recuperados 117. E a taxa de ocupação é de 96%, mas justamente em razão de outros municípios, principalmente da nona regional, que a situação é mais crítica e como o SUS é universal, naturalmente essas pessoas acabam vindo para cá, vindo para Cascavel. Agora você falou realmente em relação a essas medidas, o prefeito decide mantê-las sem maiores alterações, agora os empresários não gostaram muito. Nós estamos com o Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Alci, como que os empresários receberam? A gente já ouvia algumas manifestações ontem à noite. Como que os empresários de Cascavel receberam esse anúncio, essas novas medidas do governo Ratinho Júnior? Bom dia.
Bom dia, Roberto, ouvintes da CBN. Nós temos acompanhado aí as últimas informações de Curitiba. Claro que nos preocupa, né? Algumas medidas aí restritivas, né? Fechamentos, limitações. Claro que somos, o Conselho representa entidades, todas elas legalistas, né? A gente sempre cumpriremos sempre as leis, né? Não jamais recomendaremos o descumprimento delas, mas a gente sabe que é um assunto que é muito questionável, né? Porque várias teorias afirmam que essas medidas elas não são eficazes, né? Roberto, nos preocupa demais, a gente sabe e sempre comenta e sempre afirma que a vida, a saúde sempre vai estar em primeiro lugar, mas nós temos que ter uma cautela, uma preocupação muito grande com a questão econômica, né? A gente sabe que os reflexos de uma desestabilização econômica são duradouros e também muito impactantes. O que a gente espera realmente, Roberto, é que tudo isso passe o mais rápido possível e que o empresário, né, o verdadeiro guerreiro, né, aquela pessoa que acorda todo dia e tenta manter o seu negócio, consiga realmente tocar a sua vida com uma certa normalidade. É isso que realmente todos esperamos e que os nossos governantes também consigam conciliar a questão da saúde com a questão econômica.
Obrigado, Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, falando aqui no CBN Paraná, e deu para sentir aí, Ricardo, que os empresários não estão gostando muito dessas novas medidas, entendem que elas não seriam necessárias ou não surtiriam os efeitos desejados. De qualquer forma, as medidas estarão sendo colocadas em prática aqui, até porque tem que obedecer, sobrepõe a decisão do governo do estado em relação aos municípios. Ricardo.
E aí, na região de Maringá, Gilson, situação similar a Cascavel?
Bom, a gente tem, por um lado, uma boa notícia, né? Nós temos aí na terça-feira a vacinação agora com pessoas com comorbidade, pessoas com 50, 59 anos, o que já era uma expectativa muito grande na cidade também. Nós tivemos aí um levantamento, inclusive está no site aqui da CBN Maringá, das pessoas, um perfil, né, de quem teve Covid-19. A maior parte das pessoas na faixa entre 20 e 59 anos, 76%, quer dizer, a vacinação com pessoas de mais idade acaba gerando aí a doença, ou criando, né, um número de pessoas contaminadas com a faixa de idade menor, as pessoas mais novas. Mas nós também ouvimos aí representantes do público, os municipais. A Luciana Penha vai trazer informações do posicionamento em relação da Prefeitura de Maringá, em relação ao governo do estado, né, as medidas que o governador tomou. Luciana.
Gilson, o secretário municipal de saúde disse que agora pela manhã está sendo realizada uma reunião para decidir, então, que medidas serão adotadas aqui em Maringá. Né? Bom dia, Gilson, primeiramente. Né? Bom dia, Ricardo, Roberto, aos ouvintes do CBN Paraná. Então, como eu dizia, está tendo uma reunião, está ocorrendo uma reunião nesta manhã para decidir que medidas serão adotadas pela Prefeitura de Maringá, né? Se vai publicar, então, um novo decreto seguindo as medidas do governo do estado. Aqui em Maringá, então, está ocorrendo essa reunião, mas a gente tem uma informação do secretário de saúde também, Gilson, e é uma boa notícia, que a vacinação em idosos está surtindo já resultados, né? Já está reduzindo o número de internamentos e também de mortes por Covid-19. Vamos ouvir o secretário.
A vacinação já diminuiu muitos casos de óbitos e internação de pacientes mais idosos. Hoje a gente vê a nossa pirâmide de pacientes positivos e internados com idades de 35 a 55 anos. Então, esses pacientes são os que mais estão ocupando leitos de UTI, de enfermaria na nossa região. E isso tudo é apresentado no nosso plano estadual aqui, no nosso debate que a gente faz com o governo do estado, toda sexta-feira de manhã. E é uma preocupação muito grande, já faz mais de 15, 21 dias, semanalmente, que a gente discute, que os números de pacientes idosos diminuíram bastante em comparação aos pacientes mais jovens.
Então, a preocupação é que a ocupação dos leitos continua alta aqui na região, né? Na macro-região noroeste. Em Umuarama, a situação é mais crítica, a ocupação de 100% de todos os hospitais que atendem pelo SUS. Bom, eu trago uma outra informação que foge da questão da saúde, é uma notícia do setor policial, mas é uma notícia importante também para todo o estado, porque a Polícia Civil está desencadeando hoje uma operação, deflagrou nesta terça-feira a operação para combater o abuso e exploração sexual infantil em 6 municípios do estado, e há cumprimentos de mandados judiciais aqui também em Maringá. Então estão sendo cumpridos mandados judiciais em Maringá e outras 5 cidades: Curitiba, São José dos Pinhais, Paraná, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Gilson.
A gente tem aí essa preocupação, não só em relação à Covid, inclusive nós temos algumas entrevistas, eu fiz uma entrevista aqui no programa CBN Saúde, que são as outras doenças que a gente não pode esquecer. A gente tem aí o câncer, por exemplo, que tem um número significativo de pessoas que tiveram câncer no ano passado, mais de 550 mil pessoas. É outra abordagem que nós fizemos no Brasil, nos últimos 15 anos, um crescimento de quase 12% do número de mortes por essa doença. Mas, enfim, cuidado a gente tem que ter, não só em relação à Covid, mas também em relação a outras doenças. Ricardo.
Bom, aqui na região de Nova Vitória, voltando à questão do coronavírus, ontem teve uma coletiva de imprensa, inclusive trouxemos os detalhes aqui no CBN Paraná, a administração também apresentando, né, as medidas de enfrentamento à pandemia, seguindo, em boa parte delas, as orientações do estado do Paraná, e tem um aspecto que determina, né, a intensificação dessas medidas aqui em Nova Vitória, que é a fiscalização pelo setor da prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, inclusive com a ampliação no valor das multas para as pessoas que possam ser flagradas, né, infringindo essa determinação dos órgãos de saúde. Ontem, durante a coletiva, o prefeito de Nova Vitória, Bashir Abbas, enfatizou essa intensidade na fiscalização.
Que a gente tem enfrentado bastante, que são as aglomerações em festas particulares, em chacras, em locais públicos. Isso daí não vamos admitir mais. Aumentamos o valor das nossas multas, a Polícia Militar nos auxiliou muito, vamos fazer termos circunstanciados para as pessoas que continuarem assistindo. Não é possível que o comércio pague, o comércio que está agindo de forma correta, o comércio que está tomando as medidas certas, pagar por pessoas que não entenderam o momento.
O valor da multa passa a R$ 600 para a pessoa física e até R$ 7.000 para a pessoa jurídica. Para ter uma ideia, questão de alguns dias atrás, o setor de fiscalização da prefeitura flagrou uma festinha clandestina com 111 pessoas em um determinado bairro aqui de União da Vitória. Então isso acabou gerando uma grande repercussão e revolta até por parte da população que vem adotando, né, em boa parte delas, os cuidados com este momento de pandemia. Com relação ao setor comercial, o entendimento, claro, que há aqueles que são contrários, né, principalmente à restrição de atividades consideradas não essenciais aos domingos, mas houve um entendimento, tanto é que a coletiva de imprensa aconteceu no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui do Vale do Iguaçu. Então é mais ou menos nessa linha a União da Vitória, seguindo, obviamente, o que determina o Estado, mas o aspecto diferencial, podemos dizer assim, essa intensificação da fiscalização e ampliando o valor das multas para quem for flagrado, né, infringindo essas normas sanitárias. Mas consciência, né, Gilson e Roberto e ouvinte da CBN, deve acontecer por parte de toda a população. O momento é bastante complicado, região de União da Vitória, os hospitais lotados, a fila, inclusive, né, de pessoas esperando um leito de enfermaria ou até mesmo de UTI, a unidade de pronto atendimento também do município com um número considerável de pessoas aguardando o resultado para testar ou não positivo para a Covid-19 e até mesmo recebendo atendimento após o diagnóstico. Então, o momento é de muito cuidado e a consciência é fundamental, né, Roberto?
Sem dúvida, é necessário que tenhamos consciência. E quando a gente fala sobre a fiscalização, Ricardo e Gilson, neste momento, inclusive, interagi aqui com o secretário de Saúde, discute-se neste encontro que está ocorrendo neste momento também a fiscalização, porque há aquele lado que entende que as medidas já deveriam ter sido colocadas em prática, até entendem que elas vêm de forma tardiamente, mas... outros, que é a posição de boa parte dos empresários, até porque a economia vinha aquecendo, a movimentação intensa no comércio aqui em Cascavel, em outros municípios da região, e com essas medidas dá uma freada. Mas é claro que as autoridades de saúde entendem que esse momento se faz necessário a aplicação dessa medida ou dessas medidas. Agora, a fiscalização, como que vai ser? Vai haver um afrouxamento? Porque tem aquela história, né? Faz de conta que fiscaliza, faz de conta que fecha, aquela coisa toda. Já houve situações aqui bem complicadas. Então, neste momento, o município decide alguns encaminhamentos, claro que atendendo a essas medidas do governo do Estado, mas há necessidade que se tenha fiscalização, porque senão as medidas elas ficam só na teoria. Então, neste momento, a gente discute aqui em Cascavel essa questão da fiscalização e da eficiência para que, de fato, as medidas possam ser cumpridas.
Outro aspecto, né, Gilson, que evidencia esse momento complicado que estamos passando é a questão estrutural. Estrutura para poder receber novos pacientes diagnosticados com o coronavírus e até mesmo de profissionais. Faltam médicos especializados para poder realizar esse atendimento, né?
Aqui em Maringá, por exemplo, a gente teve esse levantamento feito pela prefeitura sobre o perfil da Covid-19, da população que, né, que teve Covid-19, o que é muito interessante é que 61% das pessoas foram atendidas pela rede privada e 39% pela rede pública de saúde. Mas mesmo assim você tem, como a própria Luciana colocou na reportagem dela, 100% de utilização desses leitos. Então a preocupação é exatamente essa. Se você tiver um aumento do número de casos agora, e o que é importante ressaltar, que Maringá calcula que no Paraná não seja diferente, a vacinação de idosos coloca no foco da pandemia as pessoas mais novas, entre 20 e 59 anos. Quer dizer, você pode ter aí dessa pessoa, desse grupo de pessoas, que é o que a gente chama de PEA, que é a população economicamente ativa, que é a população que está saindo para as ruas, né? Nós não podemos esquecer que home office hoje no Brasil, você tem menos de 8% dos trabalhadores brasileiros. A grande maioria está aí, indo trabalhar, voltando do trabalho, utilizando o transporte coletivo, nas ruas, circulando pelas calçadas. E a gente tem aí um crescimento desse atendimento exatamente nesse público entre 20 e 59 anos, que, infelizmente, é o grupo que tem demonstrado também o maior número de óbitos na cidade pelo levantamento feito pela prefeitura e divulgado aí na página da CBN Maringá, cbnmaringá.com.br, Ricardo.
Aqui em União da Vitória, além da preocupação da faixa etária cada vez mais jovens, né, tendo a infecção pelo coronavírus e também vindo a óbito, tem o fator divisa de Estado. Ontem, inclusive, o governo catarinense divulgou, atualizou o seu decreto, ampliando o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. O Paraná, a União da Vitória, recuando, e Santa Catarina ampliando, entendendo, não é, que esta ampliação pode dar um fluxo maior, não é, de pessoas, né, o distanciamento possa acontecer, eles entendem dessa forma. E ontem o prefeito de Porto União, Eliseu Miba, que em entrevista aqui à CBN Vale do Iguaçu, enfatizou que seguirá, obviamente, o decreto do governo catarinense. Ou seja, moradores aqui do Vale do Iguaçu, domingo, em União da Vitória, supermercados e outros serviços essenciais não funcionam, em contrapartida, no município de Porto União, tudo estará funcionando. Vamos aguardar nos próximos dias qual o efeito dessas decisões distintas, seguindo os decretos estaduais.
Ricardo. Só para lembrar, as pessoas às vezes acham que pandemia obedece à fronteira de um estado com o outro, né? E se esquece que não tem isso para pandemia.
O vírus ele não delimita, não é questão de estados aí, é uma situação bastante complicada. Roberto, obrigado pela participação, boa sequência de jornal em Cascavel.
Muito obrigado. E só lembrando que quando o Gilson falava e você também estava comentando a questão da faixa etária dos jovens, né? Lá no passado, agora recente, os idosos eram muito mais atingidos. E agora imunizados, nós não teríamos problema. Mas como muitos jovens estão perdendo a vida, essa nova cepa alcançou uma outra faixa etária e as medidas restritivas elas acabam sendo necessárias, porque essa faixa, essa parte da população não foi imunizada. Obrigado, Ricardo, Gilson, e até amanhã.
Gilson, obrigado pela participação, boa sequência de jornal por aí.
Eu que agradeço, Ricardo, um abraço a você, abraço ao Roberto, aos nossos ouvintes do Oeste, do Centro-Sul do Estado, e até amanhã com mais CBN Paraná.
Você ouvinte da CBN, obrigado pela companhia. Amanhã, 10h35 da manhã, uma nova edição do CBN Paraná. Grande abraço e excelente terça-feira.